Salve, salve pessoal, salve, salve Bruins Fans. Inicia uma edição extraordinária da Bruinscast Brasil. Hoje, de maneira especial, porque começa hoje, sábado, dia 14 de maio de 2011, a série final da Conferência Leste contra o Tampa Bay Lightning no TD Garden. Uma série que nós esperávamos que viesse a acontecer desde 1992, que o Boston Bruins não chegava lá, numa época ainda que tínhamos Ken Neely, Ray Burke, Andy Moogie, se não me engano, Rejean Lemelin, entre outros jogadores. E a equipe acabou perdendo aquela série para o Pittsburgh Penguins, que tinha com jogadores, digamos, no naipe de Mario Lemieux, Paul Coffey, Brian Trotter, dirigidos por um tal certo Scott Bowman, tinha o Tom Barrasson no gol, um time que marcou muito a história do hockey, que seria aquela série que levaria a final contra os Blackhawks e ganharia a Stanley 92, levando ao bicampeonato da franquia. Bom, junto comigo neste recap, que para quem não sabe, hoje é uma maneira um pouquinho especial desse programa. Nós vamos fazer algo diferente daquilo que você está acostumado, você que acompanha o nosso site. Nós costumamos fazer recaps em texto, né? Eu em algumas ocasiões, o Marcos e o André com muito mais frequência. Hoje os recaps será em voz, será quase que ao vivo, digamos assim. E junto comigo nessa empreitada, Marcos Finino estará também dando suas análises desta partida. Boa noite, Marcos. Tudo bem? E seja bem-vindo a mais essa edição.
Tudo bem, Roberto? Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente e fazendo essa primeira experiência de fazer uma cobertura quase que ao vivo, como você bem frisou aí, né? Dessa abertura da Conferência Leste e esperando que, apesar do Bergeron ter aquela mais uma fatídica concussão, né? Dessa vez uma concussão leve, né? E esperando que ele volte o mais breve possível e torcer, né? Para que o Seguin, que faz a sua estreia durante os playoffs, né? Ter uma boa partida e, quem sabe, né, consiga decidir o jogo pro Bruins aí. Vamos torcer para que o time não entre dormindo como na série contra o Montreal, né? E vamos, bola para frente, e vamos tentar, né, garantir duas vitórias iniciais em casa e partir para a Tampa mais tranquilo, né?
É bom também salientar também a ausência do Patrice Bergeron, que acabou sofrendo uma concussão no jogo 4 contra os Flyers. Hoje está no estaleiro, volta, até chegou a voltar a treinar com jogadores no skate practice no sábado.
Só comentando nisso, Roberto, ele começou a praticar hoje não com o time principal, né, que foi dado folga por causa do jogo, né, ele praticou com os Black Aces, né, que são aqueles jogadores que são chamados durante os playoffs, porque não tem mais teto salarial, então você pode ter quantos jogadores você quiser durante essa fase.
Aí, nesse caso também, e hoje, com o remanejamento de alguns jogadores, o Horton continua agora na primeira linha, o Kelly foi deslocado para a segunda, relocado à primeira, o Kelly foi relocado à segunda linha, e nós temos a estreia de Tyler Seguin, que tanto fiquei cobrando nas últimas edições da rádio. O Seguin, que para quem não sabe, foi cortado pelo Julien nas duas séries, tanto contra a Canadiens quanto contra os Flyers, é uma esperança para a equipe. Para quem não sabe, né, este é o primeiro jogo de playoffs da carreira dele. Ele vai estar um pouco até mais, digamos, tranquilo, ansioso, né? É uma coisa que é normal. Mas também tem uma cobrança que vai querer exigir dele que ele apareça nessa hora, principalmente numa final de conferência, principalmente uma franquia que há quase 20 anos não chega lá. Também nós temos a volta do Adam McQuaid, que tinha sofrido aquela concussão, aquele choque violento em Filadélfia, voltou a treinar com o time e hoje está de volta à formação. Shane Hendry volta para o Health Scratch, ou volta a ser cortada da partida, como eu costumo dizer nos pré-games. E, de base, realmente, aqui volta aquela formação os jogadores que nós todos conhecemos que está normalmente atuando na partida. E então, com aos poucos a gente vai detalhando o que foi este jogo de Tampa Bay e Boston. Então agora vamos para o primeiro período da partida, analisando.
Bom, pessoal, acabou o primeiro período, então vamos fazer uma pequena análise aqui. O time entrou razoavelmente bem ofensivamente, pressionando o time do Light, mas teve um grande problema. A defesa está cometendo muitos erros. Você vê que os três gols foram erros de posicionamento defensivo. O primeiro, o Seidenberg estava sem o puck, ele conseguiu até tirar com o skate um pouco o puck.
Sem
mas...
o taco.
Ele estava sem o stick, ele tentou tirar com o skate, mas não foi suficiente e acabou dando no gol do Hall, né? No segundo gol, mais um erro de posicionamento defensivo. O Clark veio praticamente da defesa inteira, né? Ele driblou o Michael Ryder pelo meio. Acabou passando pelo Chara também e o Tim Thomas, né, falhou porque o puck passou do lado dele e foi um backhand relativamente fraco, totalmente defensável, né? E no terceiro gol, outra falha. O Seidenberg passou pro Cabral, o Cabral tentou voltar pro Trident, perdeu o puck pro Purcell, ele chutou duas vezes, a primeira o Tim Thomas defendeu e na segunda não teve jeito, acabou tomando mais um gol. Quer dizer, naquele momento o Julien fez um time, pediu o tempo para tentar sentar o time, porque senão poderia se perder. Logo depois o time voltou pressionando e conseguiu aquele belo gol com o Tyler Seguin e ainda virou pressionando mais ainda. No geral, o time foi melhor do que o Tampa. Tampa aproveitou as oportunidades, né? E agora ele tem um grande problema, é que Tampa vai jogar tal como o Montreal, ou seja, eles conseguem abrir o placar e jogam a trap, ou seja, eles voltam todo para a defesa e tentam só jogar no contra-ataque. Bom, fala, Roberto, sua opinião agora.
Ok. Primeiro lugar, a minha opinião a respeito é o seguinte. Eu até concordo com o Marcos em termos que a defesa está péssima nesse jogo. Começou dando muita mancada numa hora que não poderia dar. Em especial o terceiro gol do Purcell, com a bizarrice que o Cabo fez. Primeiro lugar, é para salientar para quem não sabe que o Seguin está estreando na partida de hoje, nos playoffs. Ele ficou fora das duas séries, muito mais em virtude da contusão do Bergeron, da concussão que ele sofreu nos últimos jogos contra o Philadelphia. A equipe está até pressionando, a pressão defensiva da equipe do Tampa Bay é muito grande, eles não estão conseguindo chegar com, digamos, penetração no gol, na zona de ataque da equipe adversária. Rollison, mais uma vez, está jogando bem novamente, está mostrando por que é um grande goleiro, apesar da idade avançada. Thomas também está jogando bem, não teve culpa, com exceção do segundo gol, que eu acho que ele até poderia ter defendido. O Seguin nos deu a surpresa de ter feito um bonito gol, diga-se de passagem, uma bela tirada de dois defensores e tirou do Rollison no final. O jogo começou até que equilibrado, no meu ponto de vista. Cada um estudando um pouco, um chute para lá, para cá, teve a chance do Le Cavalier que o Thomas salvou. Só que agora a equipe do Boston não poderia ter tomado 3 gols da forma que tomou em 3 minutos de partida. Isso não poderia acontecer de maneira nenhuma. Acredito também que o tempo que o Julien pediu foi providencial para a equipe, deu uma reanimada. Tá, por enquanto ainda não estamos no primeiro período ainda, não, ainda é cedo ainda para dizer alguma coisa. Mas parece que o Boston poderá reagir. Mas a defesa não está jogando bem na partida de hoje. Por enquanto, é o primeiro período, na minha opinião. Bem, pessoal, acabou de terminar o segundo período da partida. Continua 3-1 para a equipe do Tampa Bay Lightning. Um segundo tempo até mais equilibrado que o primeiro, para ser honesto. Novamente, o Boston está exagerando nas tentativas de jumping chase para tentar chegar ao ataque. Está muito bem formada a defesa, a linha defensiva da equipe do Tampa Bay, a linha 1-3-1, como está sendo comentada na ESPN por aqui. A defesa tá realmente muito boa nesse jogo, tá bloqueando, bloqueou mais de 10 chutes a gol. Tá mostrando muito mais perigo no ataque do que o próprio Boston. Teve inclusive um power play que a equipe, que o Boston praticamente não atacou, muito aquém daquilo que se esperava na partida e também nos playoffs, né, que a equipe só conseguiu apenas em duas ocasiões fazer gols, ambas contra os Flyers. Tivemos boas chances, pelo menos com o Krejci. O Krejci está sendo, na minha opinião, o melhor jogador da equipe. Está inspirando alguns lances mais na individualidade. A defesa continua falhando demais em alguns lances, deixando muito a desejar na formação. Inclusive, o Thomas me parece ainda estar inseguro. Quase que tomou um gol naquela espera de três defensores. Se não me engano, Chara, Sandberg e Seguin esperaram o Thomas pegar o puck. Quase tomou um quarto gol de maneira bizonha. A equipe não está numa boa noite por enquanto. Ainda tem 20 minutos para decidir o jogo. Mas do jeito que se encontra a equipe do Boston, dificilmente sai com a vitória hoje. Vai lá, Marcos.
Bom, mais ou menos nessa linha que você falou, Roberto. O segundo período foi um pouco mais equilibrado. Você viu? O Bruins teve até o domínio do puck em si, mas um excesso de passe. Por quê? Porque o Tampa... Como eu já tinha frisado no primeiro comentário do intervalo, né? Tampa joga muito similarmente ao que Montreal faz. Eles conseguem abrir o placar e jogam a famosa trap, ou seja, eles recuam todo o time e ficam jogando no erro do adversário. Quer dizer, eles aceitam sofrer a pressão, né? Depois que eles conseguem abrir a vantagem, e ficam só ali esperando uma bobeira do outro time para eles tentarem aumentar o placar. O segundo foi mais ou menos por aí. Por exemplo, as grandes chances de gol de Tampa saíram onde? Duas do power play, no segundo power play deles, que Thomas fez duas defesas fantásticas, né, nessa jogada, né? Outra foi durante o short-handed, que o Seidenberg errou o domínio do puck e quase que o Bruins tomou mais um gol, né? E a outra foi a jogada, essa última jogada que você frisou, o erro entre o Chara e o Seidenberg na proteção do puck, ele quase que tomaram mais um gol de bobeira. No segundo período, lembrando só que achei que o Thomas esteve bem melhor, ele fez três grandes defesas ali que poderiam ter acabado com o jogo praticamente, né? Que foi naquele face-off, né, no ataque que o Downey saiu na frente do Thomas, né, um erro do Perfoli que nunca poderia ter deixado ter acontecido aquela jogada, né, e o Downey foi roubado literalmente pelo Thomas naquela jogada, né, e o time precisa melhorar, precisa chutar mais, não ficar com aquele excesso de passes laterais, ou então ficar com muito chute periférico. O problema é o que está acontecendo com o Bruins. O Tampa está fechando a defesa e não tem nenhum atacante do Bruins atacando a net, ou seja, criando o tráfego na frente para poder vir alguém de trás e chutar. Tanto que a melhor oportunidade foi no power play, no chute do Caberle, né? Que aconteceu? O Horton fez a jogada, conseguiu achar o Caberle pelo meio, ele chutou e o Holson fez uma grande defesa. Foi a melhor oportunidade do Bruins no período inteiro, né? O time, como eu vinha falando, só teve realmente domínio do puck, mas muito chute periférico, muito passe e nada de grandes oportunidades de gol. Bom, terceiro período. Período assim, bem morno, né? O Tampa fez a mesma coisa que no segundo período, ficaram tudo recuados, tentando garantir o resultado, e o Bruins assim, não conseguindo penetrar na defesa do Tampa, não criar jogadas ofensivas, né? O time realmente praticamente morreu, aceitando a derrota, né? E o único que mostrou assim, alguma coisa diferente foi o Seguin de novo, que teve um pouco mais de tempo no gelo no terceiro período, com o Hack jogando na terceira linha e o Seguin jogando na segunda linha, né? Mas o time não criou assim muitas oportunidades de gol, teve mais um péssimo power play, né? E não teve nenhuma chance assim que o Hollis fez uma grande defesa que poderia ter roubado o time assim, né? Mas foi um período morno, o time não mostrou nada. Tampa também teve pouquíssimas oportunidades de gol também, não teve quase nada, chegaram só realmente na trap, bem na linha Montreal Canadiens, e foi isso aí, não teve praticamente emoção nenhuma nesse período.
Bom, vou seguir um pouco o raciocínio do Marcos a respeito desse período. Também foi um período muito aquém dos dois primeiros que ocorreram. Muito nem lá nem cá, poderia dizer assim, muito sem sal esse período. Boston não atacou, pouco fez até para tentar reverter a partida. Tentou tirar o Thomas, acabou tomando gol. O pênalti que mais uma vez mostrou falhas, permitiu muito do Tampa Bay na hora dos seus power plays. O Tampa Bay fez o que quis em quase todos os power plays. Acho que só um que o Tampa ficou mais acuado. Os demais, o time ficou à vontade para atacar e acabou culminando no gol do Bergeron, no quarto da equipe. Aí partiu pro desespero, não estava conseguindo atacar, perdia face-off à torta direito. Só apareceu no final quando o Boychuk fez o gol de honra, né, entre aspas, do time, mas muito pouco para quem precisava marcar dois gols e acabou perdendo o período por 2-1. A equipe jogou muito mal, dependeu novamente dos jumping chases, mais uma vez, a equipe não conseguia penetrar pela defesa adversária. Rollinson, para dizer, pouco foi exigido, até menos que o Thomas. E, mais uma vez, a defesa deixou demais a desejar num jogo que não poderia acontecer. E, mais uma vez, até concordo com o Marcos, o Seguin, que a quem estava cobrando o Seguin, né, que eu estava até comentando hoje, ia ter cobrança nele. Ele realmente foi um dos que mais tentou querer mostrar serviço nesse período. Mas, fora isso, muito aquém o Boston, num período muito sem graça. Bom, então, depois de mais uma atuação, digamos, sem graça, sem sal e muito abaixo daquilo que podíamos esperar de uma equipe que chega pela primeira vez à final de conferência desde 92, ainda quando tinha, se não me engano, Andy Moog, Rejan Lemelin, Ray Burke, Cam Neely, entre outros grandes jogadores que a franquia possuía. Se alguns estiverem errados aí, por favor, me corrijam. O Boston, mais uma vez, perdeu uma partida que poderia estar nas mãos. Então, com ao resumo, né, da obra deste jogo. É com você, Marcos.
Bom, o time, assim, vamos começar do primeiro período. Os 10 primeiros minutos assim, do jogo, assim, dava a entender o quê? Que a ausência do Bergeron não ia ser tão sentida, né? O time começou pressionando, criando algumas boas jogadas, assim, não teve assim, chutes perigosíssimos, assim, mas o time começou pressionando e tal, né? Aí veio a ducha de água fria com aqueles 3 gols em 2, 3 minutos, né, do Tampa, né? Abriram o placar e foi até o final do jogo na trap. Recuaram, né? E não deixaram, e praticamente sufocaram o time do Blues. O time não conseguia criar nada ofensivamente. Ninguém inspirado para marcar uma coisa. Marshall sumido no jogo. Heck, como sempre, também sumido. Ryder praticamente não fez nada o jogo inteiro. Também nem veio para o gelo. Praticamente Beverly também, que se esperava, poderia ter um jogo bom de novo. Kelly, pouca habilidade ofensiva. Não entendo por que ele tá ele escolhido para substituir o Bergeron na segunda na linha, quando, na minha opinião, quem deveria estar lá era o Beverly, que tem bem mais habilidade que ele. E o grande problema do jogo, fora os 3 gols de erros que surgiram da defesa, até do posicionamento e tal, foi o problema de face-off. O time simplesmente não conseguia ganhar nenhum face-off. Isso destrói toda a estratégia do time, porque você tem que defender, tem que criar jogadas e não consegue ganhar um face-off, que é um dos momentos mais importantes, tanto para a defesa quanto para o ataque. O time ficou extremamente vulnerável nesse sentido, sem o Bergeron, que tá com um índice de acima de 60% nos playoffs, né? E realmente esse foi uma das coisas mais sentidas pelo time, né? E outro Outro ponto, né? O Crete começou muito bem a partida, fez um segundo período ainda também razoável, e no terceiro período ele simplesmente desapareceu do jogo, né? Como a maioria dos atacantes do Bruins, né? Assim, quem teve assim, um pouquinho mais de espírito de luta foi o Sei, né? Primeiro jogo dele nos playoffs, né? Conseguiu um gol e uma assistência, né? Não foi assim, vamos falar, foi uma nota 10 pra ele. Não, ele jogou um pouquinho acima da média, uma nota entre 5,5 e 6, mas foi um dos poucos bons atacantes do Bruins na partida no geral, né? E uma coisa que ficou, novamente, o time fez a mesma coisa contra o Montreal, como nos primeiros jogos. Começou errando demais, parece que o time entrou meio que, vamos dizer assim, salto alto, né? E isso acabou matando a estreia do Bruins nas finais da Conferência Leste. Vai lá, Roberto.
Bem, era um jogo que nós esperávamos mais de um time que abusou demais do jogo físico. Na minha opinião, muito pouco para quem num playoff você não pode sempre trabalhar com enforcers ou jogadores muito truculentos. Achei que a equipe abusou demais de tentativa do jumping chase, né, que é o lançamento no meio do rink para tentar alcançar perto do gol, para tentar alcançar o puck e tentar alguma coisa no ataque, muito desnecessário. O Guy Boucher, técnico dos Bolts, armou um esquema defensivo muito bom na partida de hoje, fez os 3 gols, fechou a defesa, fechou muito bem a penetração. Você não conseguia ver nenhuma penetração, digamos, de fato ofensiva da equipe de Boston. Pessimamente, a equipe jogou muito mal na defesa. A defesa ficou olhando em vários lances, deixou o ataque do Tampa fazer o que bem entendesse, principalmente o primeiro gol e o terceiro, que nem vão entrar muito em discussão, que senão aqui eu estouro a minha paciência de tão louco da vida que eu fiquei vendo aos gols ao vivo. O Thomas, na minha opinião, não teve tanta culpa em algum desses gols, mas poderia ter feito mais. Eu achei que ele estava muito inseguro na partida de hoje. Pelo menos em 2 gols, ele poderia ter evitado, na minha opinião, o segundo e o quarto. O Julian pouco fez para mudar o panorama. A equipe parecia se, digamos, entrou dormindo e saiu cochilando. E a equipe não parecia mostrar realmente a que veio numa final de conferência que não vem desde 92. Para o que jogou na partida de hoje e terá que jogar para a partida de terça-feira, muito deverá ser feito para mudar esse panorama. O Seguin, na minha opinião, foi o melhor jogador da equipe. Foi o melhor jogador desse time na partida de hoje. Marcou um gol, fez outra assistência. Mostrou o que é isso, mostrar serviço. Pelo menos ele vai poder ter essa nova oportunidade na terça-feira, se dependendo também dos avanços da recuperação do Bergeron. O Tampa, na minha opinião também, poucos jogadores, alguns jogadores importantes pouco apareceram. San Luis, Stankos, praticamente eles não apareceram na partida. Poderia ser uma arma a favor do Boston, mas tudo isso que vimos durante o jogo, que passou na ESPN ao vivo, não foi necessário, eles não precisaram disso. A segunda e terceira linha estiveram muito bem eficientes, a defesa, como já citei, esteve ótima. Rollison, mais em uma partida inspirada, tomou 2 gols, um deles no final do jogo, os 2 sem culpa, e começou bem, Tampa bem, fez por merecer essa vitória, na minha opinião, e Boston Bruins vai ter que melhorar muito, se quiser voltar, pelo menos chegar em Tampa com igualdade na série para tentar alguma coisa nas partidas 3 e 4. É o que veremos, mas hoje, vitória de Tampa com todos os méritos. Bem, com esta análise final, né, de mais uma derrota dos Bruins, a primeira nesta final da Conferência Leste, encerramos por aqui a edição extraordinária do Bruinscast Brasil. esperamos estarmos nas próximas oportunidades dando nossas análises, nossas opiniões. E agradecer também a presença do Marcos, que também acompanha a partida. Dê seu tchau, tchau, Marcos.
É, boa noite para você, Roberto. Boa noite para todo mundo que acompanha essa primeira edição, vamos dizer assim, quase que ao vivo de uma cobertura de um jogo, né? Que foi um pouquinho diferente do que a gente normalmente vem fazendo, né? Não foi uma bela estreia como a gente gostaria de estar aqui comentando uma grande vitória, mas como já venho falando desde do início da temporada, é a maldição do sábado, né? O Bruce parece que não joga nada de sábado e se você fizer uma análise de começar a olhar as estatísticas dos jogos de sábado, você vai ver que foi péssimo para o Bruce esse dia, né? Mas vamos partir para cima de tampa na terça-feira e torcer para que o Bergeron esteja de volta o mais cedo possível, porque o time realmente está precisando dele. Boa noite para todo mundo e vamos, que ainda tem bastante chance de vencer, que o Tampa não é nenhum bicho papão e é bem, assim, você é um time bem inferior ao Flyers e o Bruins ainda apresentou um hockey muito melhor. Vamos, que ainda dá.
É bom lembrar também a galera que na terça-feira, deixa eu pegar aqui o horário, se você tiver horário aqui, Marcos, também já agradeço.
Às 9 horas.
Às 9 horas. 9 da noite, horário de Brasília, nós teremos o segundo jogo da série, também será em Boston. E depois, a série parte para Tampa, no St. Pete Times Forum, para as partidas 3 e 4. Esperamos que na igualdade de 1-1 nessa série. É só, depende também agora da boa vontade do Claudio Julien e de seus comandados. Bom, então encerramos mais uma cobertura, a primeira cobertura dessa série. Esperamos mais oportunidades para você acompanhar. Continue usufruindo do nosso site, as notícias, as informações, os nossos parceiros, principalmente o Fórum Center Ice, o NHL Brasil, todos os demais blogs e twitters de hockey, o Zambon News agora também, que é um blog de humor muito interessante. E te vejo. Vejamos vocês na próxima. Fui, Go Bruins e tchau!